Oi, gente. Um episódio novo depois de um soluço. A gente não lançou episódio semana passada. Eu tava de férias e a Carol teve algumas dificuldades logísticas lá no sabático que a gente não conseguiu revisar e editar o episódio a tempo. Então, pedimos desculpas. Voltamos hoje, tudo normal, programação normal. Vamos continuar a cada 2 semanas. Vocês estão ouvindo esse episódio na terça. Eu já voltei de férias ontem, então já tá tudo certo. Já voltamos à programação normal. Bom, o tema de hoje é a gente ficou pensando em como dar um nome, né, para ele, mas acho que o melhor resumo é esse economizando em voz alta, que é um movimento que começou nos Estados Unidos. Em inglês ele chama loud budgeting, que é basicamente a tendência de. Isso começou com a geração mais novinha, assim, a geração Z, mas basicamente começou com a geração Z mostrando para as pessoas que elas estavam não participando de alguns eventos sociais para economizar dinheiro e sem ter medo de falar que era para economizar dinheiro e não simplesmente porque não dava para gastar naquele momento, mas porque a pessoa escolheu não gastar dinheiro naquele momento. Acho que o dizer não para algumas situações normalmente está acompanhado de duas coisas. Uma, de você se sentir incapaz, né? Tipo, putz, não consigo pagar, ou putz, se eu fizer isso, não vou poder economizar. Sempre uma sensação de limitação. E esse movimento muda isso um pouco. É um movimento que diz: não, eu posso ir, mas eu estou escolhendo não fazer isso para atingir meus objetivos. Eu poderia fazer se eu quisesse, eu tenho dinheiro para fazer, mas eu estou escolhendo não fazer. E dois, vem acompanhar, dizer não também vem acompanhado normalmente de ter vergonha de assumir que é por causa de dinheiro que você não vai participar. Então, a gente, às vezes, acaba inventando, ah, tem um outro compromisso, ou ah, já tem outra coisa, ou, enfim, inventando desculpas e não necessariamente falando que é por dinheiro. Então, o movimento de economizar em voz alta vem para gente desestigmatizar isso. Tipo, não, eu não vou fazer isso, ou eu não vou comprar aquilo, porque eu estou economizando. E essa é a minha prioridade agora. E, aos pouquinhos, a gente, acho que, quanto mais a gente conseguir se cercar de pessoas que fazem isso e quanto mais a gente fizer isso, a gente idealmente gostaria de desenvolver mais essa sensação de FOMO do bem. Foi esse o termo que a gente inventou. O FOMO, né? Aquele medo de não pertencer, medo de ficar de fora. Hoje a gente gasta, hoje não, assim, acho que cada um sabe dos seus gastos, mas muitas vezes a gente gasta para pertencer, não necessariamente para pertencer a um grupo específico com nome, cor e cara e tal, mas um grupo assim, putz, tá todo mundo fazendo tal coisa, vou fazer também. É mais por uma sensação de que você também quer fazer o que todo mundo tá fazendo, sabe? Não necessariamente para te aceitarem, mas a gente queria pensar num FOMO do bem, que é, putz, e se a gente visse todo mundo poupando e deixando de fazer algumas coisas para poupar? Será que isso não ia ajudar a gente a também fazer escolhas melhores com o nosso dinheiro? Ia deixar a gente com menos vontade de gastar e mais vontade de poupar, se for isso que o grupo está fazendo? Então, resumindo, esse é o tema de hoje. Como que os gastos dos outros e os gastos que a gente vê os outros fazendo ou deixando de fazer impactam a gente e como que a gente pode moldar melhor esse nosso ambiente para a gente gerar esse FOMO do bem em nós mesmos. Falar sobre dinheiro é muito mais sobre as nossas escolhas do que sobre matemática. Talvez você deva falar sobre dinheiro, um podcast para quem quer alcançar a independência financeira, feito por uma carioca que já chegou lá e uma paulistana que está no caminho. Eu sou a Vitória Giroto.
E eu sou a Carol Frigério. Aqui, falar de dinheiro não é tabu e a gente ama. Bora?
Gente, primeira vez que a gente está gravando desde que a Carol foi para o sabático. Dá um oizinho aí, cara.
Estamos, né? Estou aqui no sabático em Montenegro, totalmente enferrujada. Falei, Vic, não sei mais fazer isso.
Não, a gente não grava, acho que desde, sei lá, a gente está em agosto. Acho que a última vez foi abril.
Foi maio, foi logo antes de eu viajar. Acho que foi dia 10 de maio.
É, agora. Oh, hoje é dia 11 de agosto? Então, sim, 3 meses. É, estamos
Tem quase tanto tempo
desenferrujando.
assim, acho que vai dar certo.
Ah, é, vai dar, vamos ver. Depois vocês dizem pra gente. Mas a gente está super feliz de estar juntas de novo e da gente gravar. Sempre, sempre vão surgindo temas na nossa lista infinita aqui de coisas para conversar, então a gente continua firme e forte. Bom, vou dar um contexto primeiro de por que que a gente vai fazer esse episódio de hoje sobre esse termo, né, esse loud budgeting, e o que motivou a gente a falar sobre isso. Várias coisas que a gente vai falar hoje a gente já pensa há bastante tempo e a gente, assim, querendo ou não, faz parte até um pouco da nossa vida. Da Carol, principalmente. Mas por que falar disso agora? E, enfim, o contexto foi, alguns meses atrás, duas moças, na verdade, duas empreendedoras, que estavam passando por um programa de aceleração, chegaram até mim por uma indicação, e aí conheceram um podcast, e elas queriam fazer uma solução, queriam criar uma empresa, né, um produto, que resolvesse dores financeiras das pessoas. E elas vieram falar comigo, a gente queria alguns pitacos, né, basicamente, porque é um assunto muito presente na minha vida, sobre o qual, né, eu penso, a Carol pensa literalmente todos os dias, há muitos anos. E aí eu falei, beleza, vamos conversar, claro, né, com o que eu puder ajudar. E aí na conversa, né, foi uma conversa longa, mas uma pergunta delas me marcou muito, que foi, Vicky, se você pudesse fazer uma solução, ou se você, né, pudesse criar um app, o que seria uma coisa que solucionaria as dores financeiras das pessoas? E eu não sei se vocês sabem, eu já trabalhei no Guia Bolso, hoje não existe mais, o Guia Bolso foi comprado pelo PicPay, mas eu já trabalhei numa fintech que queria resolver as dores financeiras das pessoas. Eu vi que não é fácil, assim, não é você só fazer uma planilha, não é você só categorizar os gastos delas, porque, nem todo mundo vai estar familiarizado com, e vai gostar de usar a plataforma do jeito que ela está feita, do jeito que ela está montada, né? Nem todo mundo vai gostar de usar, mas também porque não adianta só você saber onde você está gastando e saber para onde o dinheiro está indo. Óbvio, isso ajuda, óbvio, né? Você vê, eu acho que eu gasto X com delivery, você vai ver se você gasta 5X. Isso é importante saber, isso é útil. Mas o que realmente vai fazer você mudar de comportamento, na minha visão, que era a minha opinião conversando com elas, não é simplesmente saber. Saber não significa que você vai conseguir resolver. Falei para elas, o que eu acho que faria muita diferença, aí eu falei, olha, não, desculpa, eu acho que isso não vai ajudar vocês, porque o problema que eu vou te falar agora não dá para resolver com o aplicativo. Mas eu acho que seria uma coisa que mudaria muito o jogo. Existe um FOMO do bem, que hoje o FOMO, Fear of Missing Out, né, um termo que já está normalizado, mesmo em português, FOMO é isso de você sentir que está todo mundo fazendo e você não, e você está por fora. Então, tá todo mundo viajando para um lugar legal, tá todo mundo usando roupa bonita, tá todo mundo comendo fora, tá todo mundo tirando férias, tá todo mundo com carro bonito. Enfim, a gente vê os outros fazendo as coisas e a gente fala, nossa, eu também quero. E às vezes é inconsciente, às vezes não é, por que o fulano comprou esse carro, eu quero comprar esse carro. Às vezes é só de você ver as pessoas fazendo coisas, e isso vai plantando sementinhas na sua cabeça, isso vai te dando vontades que vão crescendo aos poucos. Nem sempre é na hora que você fala, também quero, né? A gente não é criança, apesar de a gente se comportar como às vezes, eu me coloco nesse grupo também. Então, eu falei para elas, eu acho que o que realmente faria a diferença de uma forma estrutural é a gente normalizar o poupar dinheiro e normalizar o gastar menos do que você ganha. Ter um padrão de vida abaixo ou muito abaixo do que o que você ganha. Porque o que a gente vê é o que as pessoas gastam, a gente não vê o que elas poupam. De novo, né, para variar, não dá para passar um episódio sem falar do Morgan Housel. Ele fala, riqueza é o que você não vê. Meu, a pessoa está gastando X, mas e se ela tem 5X guardado? A pessoa está gastando X e se ela não tem nada, não tem nem zero guardado, está endividada? Isso a gente não vê. Então, a gente acaba tendo essa pressão social, que às vezes é intencional ou não, mas essa pressão social a gente só vê do que os outros estão gastando. E eu falei, eu queria que as pessoas tivessem esse FOMO de ver os outros poupando. Falando, nossa, todos meus amigos, sei lá, meus amigos ganham bem, mas estão tirando férias aqui, num lugar perto, né, da nossa cidade, estão indo de carro, não estão gastando muito. Ou, putz, fizeram uma viagem legal, mas eu vi que eles levaram marmita todo dia, sei lá. Tipo, ver as pessoas fazendo escolhas que não são glamourosas, que não são uma coisa que você fala, uhul, vou gastar, que são o oposto. Eu acho que se a gente visse isso com muito mais frequência, a gente, ia ter menos vontade de gastar, porque a gente ia falar, também vou dar uma segurada. E dois, acho que a gente ia dar essa segurada nos gastos sem se sentir por fora. Porque acho que o ponto é, a gente se sente por fora. Se está todo mundo fazendo, todo mundo gastando, todo mundo tendo, enfim, e a gente não. nós somos animais sociais. E antes da rede social, isso já existia. Não vou dizer que é óbvio, o problema a rede social, eu acho que veio trazer esse problema, colocar esteroide, né? Tipo, virou um negócio muito mais escancarado. Mas antes das redes sociais, você já falava, tipo, nossa, amor, viu o AP deles? Nossa, amiga, onde você comprou essa bolsa? Eu amei. Ou, nossa, você viu que o fulano e a ciclana também viajaram para tal lugar? Tá todo mundo indo para esse lugar? Nossa, olha o carro do não sei quem. Eu lembro quando eu era criança, olha isso, cara. Quando eu era criança, eu fazia catequese, e eu lembro que na hora da saída da missa, a minha família ia para missa todo domingo, quando eu e meu irmão, a gente estava fazendo catequese, e eu reparava que os pais dos amiguinhos, enfim, os pais das crianças da catequese, ficavam comentando o carro dos outros na porta da igreja. E isso me marcou muito, e tipo, não tinha Instagram naquela época.
Total.
Então, enfim, eu vou... Vai, Caio, deixa você falar, eu tô monopolizando.
Não, não, esse tema eu adoro, né? Tanto que quando você... A gente resolveu essa semana, a gente tava se falando, tem outros temas aqui na gaveta, mas a Vicky mandou um áudio, e esse tema é um tema que me toca muito. Quem... A gente agora já tá com mais de 40 episódios publicados, então eu tenho certeza que nem todo mundo aqui já acompanhou desde o início todos os episódios que a gente vem falando sobre esse assunto. Mas talvez para quem já tenha acompanhado desde o início... sabe que esse sempre foi um tema muito presente na minha vida desde muito nova, que eu sei que não é a realidade da maioria das pessoas. Então, até uma vez a Vicky me corrigiu isso, me marcou, que foi, não ligo de me chamarem de pão dura e tal, não sei o quê, e a Vicky falou, não, você deveria ligar sim, porque você não está sendo pão dura, você está só fazendo escolhas, então não está certo a pessoa te chamar de pão dura pelas escolhas que você está fazendo. E aquilo... Eu fui olhar aquilo realmente sobre um outro ângulo que hoje em dia eu não deixo mais e eu não falo mais de mim mesma dessa forma. Se antes aquilo não me incomodava, agora me incomoda não pela pseudo-agressão que a outra pessoa está fazendo, porque eu nem acho que é para agredir, mas porque eu acho que o quanto que isso atrapalha nesse ambiente, em tudo isso que você está falando, sabe?
Porque estigmatiza, né? Exato. Tipo, ou você é o pão duro ou você pertence ao grupo.
Exato, exato, Vicky. Eu acho que quando eu agora não aceito mais, eu indiretamente estou beneficiando outras pessoas, sabe? Que é justamente mostrar... Não, eu falar que eu não quero, que eu não posso, ou que quer que seja, significa que eu estou fazendo escolha, significa que eu estou sendo adulta. Se a outra pessoa não está sendo, tudo bem. E ninguém está falando que a minha escolha é a escolha que deva ser feita. Em momento algum eu estou falando que todo mundo deve querer a mesma coisa que eu quero, mas se eu quero, o mínimo que eu exijo é respeito pelas minhas escolhas. Assim como alguém respeita a escolha que o outro está fazendo com relação ao carro. E isso que você falou do carro... É impressionante como marca, porque quando eu era criança, né, fiz esse parênteses, mas para falar também de quando eu era criança, eu acho que eu cheguei a falar isso também num outro episódio, eu morava numa cidade que basicamente precisava ter carro, não tinha muito transporte público, era em Macaé, era um transporte público ainda limitado na época que eu era criança, então meu pai e minha mãe tinham carro, né, os dois trabalhavam fora, meu pai andava com um carro melhor, que não era nada demais, era um Santana, mas um carro melhor. E a minha mãe andava com um carro que era aquele golzinho bem quadradinho, não era nem o golzinho bola, era aquele golzinho caixa de fósforo mesmo da década de 90. E todo mundo tinha um carro melhor do que esse gol no ambiente que eu frequentava. Absolutamente todo mundo. Independente se tinha mais ou menos dinheiro, tinha um carro melhor. E quem buscava, eu andava na verdade de Kombi para ir para voltar da escola, que era o transporte, tipo a van escolar. Mas quem buscava, quando precisava, era minha mãe, que era o Gol. E ali já tinha aquilo assim, mas vai ser o Gol? Vai ser o Gol que vai buscar? Isso eu era criança, e eu cresci num ambiente que não estimulava consumismo. Já falei isso aqui várias vezes, meu pai, inclusive, a gente morava numa casa pior, tinha uma casa melhor que ele alugava. E eu já tinha esse pensamento, e eu acho que desde nova eu já me atinei para não consumir tanto. Mas eram pensamentos que vinham na minha cabeça, do tipo assim, poxa, não pode buscar com outro carro? Tem que buscar com um Gol. Então você vê, por que isso? Porque de alguma forma eu estava querendo me equiparar ao ambiente que eu estava. É muito louco isso, né? Porque assim, não é que eu me sentia inferior. Minhas amigas de infância são as minhas amigas até hoje, assim, o que é uma coisa rara. Minhas amigas de 5, 8 anos de idade são as amigas até hoje. Então não é que eu precisava me provar, mas inconscientemente eu precisava e achava que isso seria feito através de um símbolo. Então, assim, é muito difícil a gente lutar contra isso. É difícil a gente lutar num ambiente que não tem rede social. E é ainda mais difícil lutar num ambiente que tem rede social. E aí, fecha parênteses, o que que aconteceu? Depois, né, enfim, nos meus 18 anos, eu tive a leitura do livro Pai Rico, Pai Pobre, também já falei aqui, gente, o autor se perdeu, mas para mim esse livro continua sendo um livro bom. E lá nesse livro ele fala bastante também sobre isso, que não é a sua casa, o seu carro, que você tanto considera como um ativo, no fundo é um passivo, tá só drenando o seu dinheiro. Ali virou muita chave para mim quando eu tinha 18 anos de idade, 17, 18. Só que depois disso, então o que que aconteceu? Teve um grande, muitos anos, eu acho, da minha vida, dos 18 até os 26, 27, onde não existia basicamente rede social, ou se existia era muito pequenininha. Eu já estava com meu marido, porque a gente começou a namorar cedo. E ali foi, eu já tinha essa cabeça do querer alcançar a independência com 18, 19. E o que que a gente fez como um casal? A gente começou a falar não para muita coisa. Sendo que, felizmente, ali a gente já tinha uma situação financeira, a gente começou a trabalhar muito cedo, né, foi efetivado rápido, a gente tinha uma boa condição. Eu era bancada pelos meus pais na faculdade, já falei sobre isso aqui, e ali a gente fez uma escolha de vamos juntar, agora é a hora de juntar e de fazer as escolhas do... Não está na hora de gastar com a viagem, super legal, não está na hora de comprar carro, não está na hora de gastar com nada, agora está na hora da gente fazer o nosso pé de meia e vamos, só vamos. E este foi o período da minha vida, foi esse período da minha vida que ali eu e ele fomos muito taxados. A gente ainda continua sendo taxado, mas agora bem menos, porque acho que as pessoas visualizaram a recompensa por essas escolhas. Mas ali a gente era muito taxado. E eu cansei de ter que falar, não, eu não posso fazer isso, não posso. Por que que você não pode? Deixa de ser mão de vaca, mas por que que você não pode? E eu já falava abertamente, porque eu acho que eu tenho que juntar dinheiro. Porque eu acho que eu tenho que juntar. E as pessoas não conseguiam tangibilizar esse juntar dinheiro. E quando eu falava em independência financeira, parecia um devaneio na minha cabeça. Assim, cara, você tá maluca, isso é impossível e não sei o quê. Beleza. O que que aconteceu em 2020? 2000 não, quando eu tava com 26, 27 anos. A gente já tinha juntado um bom valor, a gente tava já há muito tempo junto e a gente resolveu se permitir, entre aspas, viajar. Um pouco mais, até então a gente não viajava. Viajava para uma hora de casa, assim, e a gente era super feliz, eu quero deixar isso bem claro. Eu não acho que eu não viajava e eu era infeliz, não é. Mas a gente achava que estava no momento de viajar. E aí, na minha opinião, eu talvez tenha caído numa armadilha que foi a rede social, que foi quando eu tive o Instagram de viagem e tudo mais. E eu sempre gostei de viajar, independente se era para perto ou para longe. E ali eu comecei a fazer posts de viagem, totalmente como hobby. Só que daí eu saí da taxada de mão de vaca, porque a gente é tudo rotulada. Eu saí da taxada de mão de vaca para a taxada daquela que só viaja. Mas como é que ela só viaja? Eu não só viajava, eu tinha 30 dias de férias de viagem por ano, como a maioria das pessoas. Só que ali era um ambiente onde eu falava de viagens, então parece que eu só viajava. Até que eu comecei a entender que as pessoas não estavam vendo os meus bastidores. Elas não estavam vendo o tanto de outras escolhas que eu fazia. Já falei aqui também, moro no mesmo apartamento, desde que eu casei, mesmo com filho. Larará. As pessoas não viam as outras escolhas e olhavam só da viagem e falavam assim, ah, mas eu também quero. Ah, eu também quero viajar. Ah, eu também quero essa vida de só viajar. E aquilo começou a me fazer um mal tão grande que eu falei assim, não. As pessoas estão entendendo errado. As escolhas que eu estou fazendo aqui não são em prol de viajar. E está tudo bem se você quer fazer, mas não são as minhas escolhas. E eu acho que eu estou influenciando, mas não no termo de influenciadora, mas influenciando o oposto do que eu acredito na vida. E ali deu um nó na minha cabeça, eu fechei a conta e agora, de certa forma, eu estou vivendo um pouco isso de novo aqui com o sabático. E talvez as pessoas que estão acompanhando já tenham percebido, assim, eu posto alguma coisa, eu posto a marmita que a gente está comendo, eu posto a casa que a gente está varrendo, porque eu quero mostrar que, assim, eu poderia também estar comendo fora, poderia, teria problema, mas não é a minha essência e não são as escolhas que eu acho que são mais saudáveis sobre todos os aspectos. Então, eu tento ter esse cuidado, mas, ao mesmo tempo, eu não sei se eu estou a fim de ficar mostrando a minha rotina e aí acaba sendo um dilema sobre esse loud budgeting, né? É como é que eu consigo mostrar um lado das escolhas, mas ao mesmo tempo não enviesar para as pessoas acharem que a vida é só viajar, porque é impressionante, assim, né? O interesse, ele é 5 vezes maior pela viagem do que pelo... Entenda como funciona um Tesouro Renda Mais, sabe? É muito melhor eu gastar 1.000 horas da minha vida procurando qual é o lugar que eu vou comer para poder postar a foto perfeita do drink do que qual é o título que vai me ajudar lá na frente na aposentadoria. Foi mal também, falei pra caramba aqui, Vicky. Acabei dando, fui do golzinho da minha mãe até o sabático.
Antes da gente entrar no que é o loud budgeting, eu quero só comentar um outro exemplo que tem muito a ver com o que você trouxe, eu acho, de a gente ver só o post e aí a gente acha que a vida da pessoa é aquilo e você não vê o backstage, né? Mas acho que é... Mentira, acho que é um exemplo diferente, porque o backstage às vezes não é legal, às vezes a pessoa tá endividada pra fazer aquilo, você fala, nossa, a pessoa tá bem, não sei o quê. Mas o exemplo que eu ia dar, eu achei muito interessante. Rolou essa semana, tava conversando com meu namorado, a gente tava falando de carro, nem lembro por quê. Mas a gente fez uma viagem no final do ano, foi assim, a gente, era, sei lá, uma hora de São Paulo, na casa de uns amigos, os pais dos amigos dele, enfim, só pra passar o ano novo no sítio. E eu achei curioso, porque assim, eu não tenho carro, meu namorado tem um carro, um HB20, e todo mundo na viagem tinha uns carros enormes. E eu fiquei pensando, uau, né, seus amigos ganham bem. Me passou pela cabeça isso e beleza, não... Né,
foi o pensamento que veio, inconsciente ou consciente é o pensamento.
Exato.
Que veio, né?
Tipo, a gente tá constantemente processando as coisas ao nosso redor num diálogo interno aqui na nossa cabeça. Eu falei, eita, todo mundo ganha bem, legal. Esse grupo de amigos tá passando por uma mudança agora em que vários deles trabalham em consultoria e estão saindo. Tipo, vários deles estão meio que, não aguento mais, não quero mais, estão saindo. E aí eu falei, nossa, que bom, né? Tipo, os caras não estavam felizes, estão querendo mudar um pouco de vida e tal. E aí meu namorado falou, vão tudo ter que devolver os carros. E eu falei, então o carro não era deles, era da consultoria. E assim, não tô criticando, só tô falando que olha lá, pra onde a nossa cabeça vai. Eu já falei, caramba, todo mundo ganha muito bem, todo mundo tem carro de 200 mil reais. E aí no fim, não, a pessoa não é nem dela o carro, ela vai ter que devolver quando sair do trabalho. Então, e de novo, isso não é uma crítica, é só uma observação de como a gente às vezes vê as pessoas vivendo coisas que a gente não tem a menor ideia de... Como que ela chegou ali, ou por que, que aquilo tá ali? Às vezes a pessoa tá endividada, às vezes não é dela. Às vezes, sei lá, é uma viagem que os pais da pessoa pagaram 100% para ela, porque são pais ricos. E você acha que a pessoa que tá lá aguardando, que ela tá ganhando bem, às vezes a pessoa nem ganha tão bem. Enfim, só pra gente não assumir, quer dizer, é difícil não assumir. Mas é pra gente pelo menos ter essa bandeirinha amarela falando, calma, o que você está vendo talvez não seja a realidade, ou talvez você não esteja fazendo as assumptions, como é que fala? Talvez você não esteja... As premissas que estão na sua cabeça talvez não sejam a realidade, sabe?
E ainda nessa questão do normalizar, você falar as coisas que você não está fazendo, ou as escolhas que você está fazendo mais baratas ao invés do inverso, esse exemplo do carro, ele é clássico, porque é muito comum... Sei lá, ou até a da casa também, ou algum amigo foi e comprou um carro legal, ou uma casa legal, o que você faz? Você, que bacana esse carro, nossa, deixa eu ver esse carro, deixa eu entrar nesse carro, uau, que tudo que ele faz, eu não sei o que, beleza. Agora, se você tem um outro carro, vamos supor, cara, tem um carro há 10, 15 anos que tá ali perfeitinho, intacto, levando para todos os lugares, pô, esse carro deveria ser,
porque que não tô elogiando esse carro?
Ué, por que que não estão elogiando esse carro? Por quê? Porque que maneiro, cara, esse carro te leva para todos os lugares e não te dá o custo, metade do custo do que eu tenho, não sei o que. Não, ele simplesmente, a pessoa ainda é taxada. Quando é que você vai trocar de carro? Quando é que... Não, ela tem que se explicar pelo carro que ela tem, entendeu? Vou dar um exemplo bobo aqui da viagem também. A gente tá viajando por 6 meses. Então, para quem não sabe, eu tô num período sabático, eu tô viajando por 6 meses. Na Europa, agora estou na parte dos Balcãs, em Montenegro, e foi uma opção da nossa família não ficar pegando muitos voos, então a gente só vai pegar 2 voos, o da ida e o da volta, acabou. O resto vai ser tudo através de um carro, 6 meses num carro, que o meu filho chamou carinhosamente essa semana do nosso motorhome, achei tão fofo.
Ai, que bonitinho!
O nosso carro é um Renaultzinho Clio, gente, não é um motorhome, é o nosso motorhome.
Ai, ele é
demais. Porque ele vai atochado. Ele vai atochado de coisas. Mas assim, eu falei, qual é o carro? O que que eu preciso? Eu preciso de um carro pra circular durante 6 meses. Se eu alugar, vai ser inviável, porque vai sair muito caro. Então eu fui atrás de pesquisar. E nas trocentas pesquisas que eu fiz, um leasing seria a melhor opção. Então a gente fez um leasing de um carro que é zero, devolvo depois e ele sai, sei lá, um quinto o preço de um aluguel do carro. E aí, tinham 1000 opções pra você escolher. E eu escolhi a linha com meu marido, porque é ele que acaba dirigindo, eu odeio dirigir, só em situações realmente que precisam, não gosto. E aí, eu falei, vou pegar o mais barato, manual, tá de acordo com o manual? Beleza, manual, e é isso, com ar-condicionado e vai caber as malas. Gente, eu não tô brincando. A gente foi num casamento de um amigo dele, e aí todo mundo disse, mas por que que você fez isso? Mas por que que você, nessa experiência que vocês vão estar, vocês escolheram esse carro? E que não sei o que...
Sério?
Sério. Eu falei assim, gente... E o carro tá ótimo. O carro não deu um probleminha. Tá servindo pra todo mundo. Tá levando a gente pra todos os lugares. Assim, então, ao invés da pessoa normalizar isso, sim, e ainda falar assim, poxa, eu também gostaria de poupar. Não, eu tenho que aparecer na viagem, mas peraí, eu tenho que aparecer. Não basta viajar. Não basta viajar. Preciso viajar com estilo. Eu preciso viajar mostrando que eu tô viajando bem.
Tô bem, é.
Porque imagina, um Renaultzinho, então não tá bem. Então, assim, é difícil esse ambiente. Só que o que eu acho, eu vou repetir, eu já falei isso 1 milhão de vezes, eu continuo acreditando muito nisso, Vicky. A gente molda o nosso ambiente. Então, isso que você estava falando do aplicativo, poxa, cara, hoje eu tenho um incentivo contrário. Eu tenho um incentivo do consumir, porque para tudo quanto é lugar que eu olho, eu vejo o palpável. Eu não vejo a conta bancária, eu não vejo o que, que a pessoa está fazendo de escolha, eu não vejo os objetivos, eu não vejo nada, eu só vejo o que é palpável. Então, como é que eu poderia construir isso? E é uma coisa que me perguntam muito. A internet, ela é um oceano, assim, de... pode vir uma onda e um tsunami passar pela sua cabeça, pode acontecer 1 milhão de coisas, mas ela também é um oceano de oportunidades. Então, assim, existem pessoas que, de alguma forma, pensam parecido. Não é à toa que a gente está aqui hoje. Não é à toa que eu acho que a gente está aqui justamente querendo levar essa conversa para mais pessoas, para que essas pessoas, quase todos os dias, tenham algum relato que vem de alguém falando assim, poxa, vocês estão me fazendo pensar, estão me fazendo falar. Tá nítido que é um assunto que é uma sementinha na cabeça lutando contra todas as outras influências que essa pessoa está tendo. A gente é um canal, mas existem trocentos outros que eu realmente acho que vale o tempo inteiro a gente se alimentar. Foi o que me ajudou nessa jornada, já falei isso e repito. Blogs, tinha um site, já falei dele aqui também, que eu não me identifico mais, então é difícil falar, mas o nome dele é muito emblemático, porque até o nome eu era criticada, porque eu falava assim, não, porque tem um site... Bom, chamado Clube dos Poupadores, é todo mundo falando assim, Clube do quê? Só você para participar de um negócio desse. Só você para estar num negócio com esse nome. Eu falei, gente, mas o nome é tudo. Porque o que eu quero é poupar. Então, eu não posso estar no clube dos que vão gastar.
Gastadores, né? Clube.
Sabe? Então, quando a gente... Eu achava antes tudo muito fácil. Talvez até a gente começar o podcast. Eu achava assim, eu acho tranquilo. Depois que a gente começou, que eu comecei a atender, que eu comecei realmente a me abrir para outras realidades, eu falo assim, é zero fácil. É zero fácil. E se eu paro para pensar, assim, tem que ter uma força de vontade realmente muito grande de você remar contra essa maré. E vamos tentar explorar aqui hoje como fazer isso, né? Porque, de fato, não é trivial. Que bom que agora está vindo uma nova trend aí, que é a trend do loud budgeting, que a gente pode ser que dure um mês, mas a essência dela é muito legal.
É, e só, de novo, mais um comentário antes da gente entrar nela. Eu acho que isso que você falou, eu achava que era fácil, e aí eu vi que os outros, né, comecei a me abrir mais para as outras histórias e vi que não é fácil. Eu acho que tem duas coisas aqui. Uma é, cada um tem um grau de influenciabilidade, não sei, tô inventando essa palavra. Eu acho que tem pessoas que são mais dane-se do que outras. E aí eu acho que tem a ver com a autoestima, eu acho que tem a ver com a sua satisfação com a sua vida. Eu acho que quanto mais a gente está satisfeito e quanto melhor está a nossa autoestima, acho que a gente tende a se importar menos com os outros e a falar, não, meu jeito é assim e eu vou fazer isso aqui e para mim faz sentido, e você acaba sendo mais confiante nas suas decisões. Mas acho que também tem um... E eu realmente te vejo assim, eu acho que você se encaixa nesse grupo. E acho que tem níveis, né? Enfim, é um dimmer, né? Não é um sim ou não. Mas acho que tem um outro ponto também, que é o que você falou, que é o seu entorno. Então, quando você vai montando esse seu entorno para você ver pessoas fazendo aquilo que você quer se estimular a fazer, parece mais normal, né? Fica mais comum... E fica menos difícil, que é uma coisa que acho que você fez muito bem. Você foi se alimentando dessas fontes, que é uma coisa que, enfim, eu tento fazer, e acho que é o que a gente está tentando fazer para outras pessoas aqui no Pod também, que no fim do dia é o FOMO do bem. Você foi criando o seu FOMO do bem. Tipo, peraí, eu estou seguindo várias pessoas da comunidade FIRE que estão gastando pouco, mesmo que ganhem bem. criou em você um FOMO de, eita, eu também quero isso, sabe? Então, acho que você criou o seu FOMO do bem, que é o que a gente está querendo trazer aqui hoje, né?
É isso, e é claro que cada realidade é única, é claro que você olha para a vida de outra pessoa e fala assim, poxa, não sei se eu me identifico tanto com isso, mas alguma coisa você vai ter para tirar dali. E quando você cria esse FOMO, tem um perfil, quem é da comunidade FIRE mesmo sabe de quem eu vou falar aqui, até porque é um perfil, como é que eu posso dizer, tipo um avatar, né? Então não estou falando tanto da pessoa. Mas ele foi até o primeiro podcast que eu comecei a ouvir sobre esse tema, que é do Senhor IF, Senhor IF de Dependência Financeira 365. As pessoas são muito, muito criativas, eu acho, né? Mas ele era um. Ele era, não, porque ele não é mais, um piloto de avião. E era um piloto de avião e ganhava muito bem. Muito bem. Assim, ganhava em dólar, morando em outros países que tinham custo de vida mais barato. E ali ele falava no blog dele de como os amigos dele, o que, é que eles estavam fazendo? Comprando, não era carro, era Porsche, era outro padrão, porque realmente era uma renda muito boa. Só que ele não era, no caso dele especificamente, ele estava contando os dias para poder sair daquele trabalho, porque quem não sabe, né, piloto de avião é um trabalho extremamente demandante, você troca turno, você vai ficar acordado de noite para dormir de manhã, isso prejudica a sua saúde no longo prazo. E ele não estava mais satisfeito ali com o trabalho dele. E eu achava engraçado, porque isso a gente tem em comum, eu tenho em comum também com a comunidade FIRE. Hoje em dia, bem menos, mas na época eu tinha. Enquanto as pessoas estavam nessa roda do tipo, olha o que, que eu estou fazendo, olha meu carro, olha meu apartamento, olha minha roupa, olha meu isso, olha meu aquilo, a galera lá estava numa outra vibe do tipo assim, cara, olha o que eu estou gastando. Então era uma... Não era uma competição, porque não era cada um postando ali o seu orçamento, mas era um... Esse FOMO do bem, do tipo assim... Eu desafio aqui quem consegue gastar menos do que eu vivendo dessa forma aqui. Era um outra... E eu tava muito imbuída disso. Então, assim... E a Lilia, no episódio que a gente fez do Se Aposentar Cedo, eu tenho certeza também que nutre isso, que é... O que, que eu posso fazer aqui para gastar menos... Não necessariamente para levar, porque tem esse estigma, né? Para levar uma vida horrível, não é isso. Mas é, cara, eu me sinto muito inteligente, eu me sinto muito motivada e eu me sinto muito esperta e driblando o jogo do capitalismo, se eu posso dizer assim, se eu conseguir levar uma vida mais enxuta e fazer esse dinheiro trabalhar para mim. E para os olhos das outras pessoas, não, eu quero Porsche, eu quero isso, eu quero aquilo, e chamando o cara ali de louco, entendeu? Não estou julgando se uma escolha é melhor, se é melhor ele comprar o Porsche e continuar trabalhando, se é melhor ele parar, eu não estou julgando isso. Mas o ponto é, a gente pode criar esse FOMO, que eu quero trazer aqui um pouco de mensagem, a gente pode criar, sabe? A gente pode criar. Eu já atendi clientes que eu achei super legal, que fizeram grupos entre amigas, sabe? E grupos entre amigas... Porque, é claro, eu não vou chegar aqui num podcast para não ter a menor ideia de quem está me ouvindo e falar, gente, eu gasto assim, assim, assado. Eu não me sinto confortável de fazer isso. Tem gente que se sente, eu não me sinto. Mas não tem... Eu estou aqui num grupo, sei lá, faço um grupinho de WhatsApp com amigas, pessoas que eu confio, pessoas que eu conheço. E, ó, eu estou gastando assim, com escola, eu estou gastando assim. E, peraí, que mágica é essa que você está fazendo? Porque muitas vezes aí eu fui perguntar, que mágica é essa que você está fazendo com o seu orçamento? Que tá dando para você viver uma vida que no fim do dia é parecida com a minha, né? No
e fim tá do dia, vida... muito mais, né?
Exato, exato. Só que eu não tô anunciando nas redes sociais, gente, sei lá, eu não tenho empregada doméstica. Gente, eu só troquei de carro até hoje em 12 anos uma vez e porque eu bati o carro. Isso não vai para rede social, entendeu? Isso não vai.
É glamouroso, né?
E nem. Eu acho que talvez é porque o próprio entorno não faz sentido, né? Isso vai para um blog, entendeu? Isso vai para talvez um podcast, isso vai para outras camadas que a gente talvez não fique vendo tanto. Isso não vai para um post que você passa em 10 segundos. Então, o que, que você está nutrindo? Você está nutrindo também outras fontes de informação que podem ir numa camada um pouco mais profunda? Ou você está nutrindo fontes de informação que elas se esgotam em 15 segundos? Porque em 15 segundos fica difícil. Entendeu? Também tem um pouco disso. Fica difícil. Aí dizer, ah, mas você tem que ler livro, você tem que ler... Não é sobre isso, mas tenta criar esses ambientes, tenta criar com amigas, tenta... Eu não sei, eu vejo muita diferença das minhas amigas, muita, tanto das minhas amigas de infância quanto das minhas amigas de trabalho, na faixa dos 20 aos 35 anos e pós 35 anos. Eu acho que até os 35 anos, você é uma exceção, entendeu, Vicky? Tipo assim, até os 35 anos, pelo menos foi o que eu senti no meu entorno. Tá tudo ainda fácil, no sentido não de fácil de tá jorrando dinheiro, não é isso, mas fácil de que eu ainda não tô vendo as consequências dos meus atos. Eu ainda não cheguei num estágio de, poxa, eu tô cansada, ou poxa, agora começou a ficar cada vez mais apertado, porque eventualmente eu tive filho, ou seja lá o que for, e eu até poupava e não tô poupando mais. Ele vai chegando num estágio que esse jogo vai ficando mais difícil. E ele vai ficando mais difícil, só que agora você já começa a pensar um pouco nas consequências das suas escolhas. E aí, quando você pensa na consequência das suas escolhas, você agora começa a olhar para o lado e fala assim, cara, como é que você está fazendo? Isso para quem acordou, porque tem gente que ainda não acordou. Tem gente que talvez vai ficar nessa até os 50, 60 anos, aí vai começar a pensar nas consequências. Mas quando a gente é muito novo, né, é o mesmo paralelo do protetor solar. Não vou passar protetor solar, minha pele está ótima. Para que eu vou passar? E aí depois você começa a pensar, não é bem assim.
E falando em ver as consequências das nossas escolhas, já fica aqui um spoiler que a gente vai gravar semana que vem sobre contar com a previdência do INSS e talvez essa conta não fechar e você falar, eita, eu tava contando com uma coisa que não vai acontecer, então...
Não, e o spoiler...
Fica o spoiler.
E o spoiler até não é nem só, mas eu já sei que eu não conto com o INSS, eu não tô falando nem só do valor, eu tô falando da idade, a gente tá falando da idade, né? Que é, não, mas até os 65 eu aguento, amigo, não vai ser 65. A gente precisa entender que não vai ser 65. Mas enfim, vamos voltar aqui pro loud budget.
Então, vamos lá, o que é isso? Esse termo em inglês a gente não achou... Assim, tem uma tradução que aparentemente, né, a gente deu uma pesquisada antes e estão traduzindo como economizando em voz alta. Talvez seja uma boa tradução, não sei, mas acho que o termo original é esse loud budgeting. Foi criado por um cara no TikTok. Eu não tenho TikTok porque, assim, eu tenho medo de ser um buraco negro que eu vou entrar e não vou sair nunca mais, porque deve ser super viciante. Então, a Carol também tá levantando o dedinho.
Eu também não vou entrar... Deixa de lá.
Porque deve ser bom, entendeu? É tipo droga, eu não vou provar, porque deve ser bom. Então eu não vou. Tem um motivo pelo qual as pessoas viciam nisso.
Exato. Pra que eu vou arrumar com problema?
Então eu fui ver o de onde, né, que vídeo é esse, que pessoa é essa, então, porque não tô no TikTok. Mas enfim, esse cara tava criando meio que uma lista de tipo, isso aqui vai ficar em 2023, porque em 2024 a gente vai mudar. Eu acho que sai essa tendência, entra essa tendência. E aí nessas tendências de 2024 que ele queria criar, ele falou, cara, eu acho que a gente fala muito de quiet luxury, né, que é esse luxo silencioso, que são marcas que não ficam ostentando muito o logo, ou pessoas muito ricas. Acho que veio até uma tendência de falar muito sobre a série Succession por isso. Eram pessoas bilionárias, mas com roupas que não tinham a marca muito explícita. Eram roupas carésimas. Enfim, as pessoas falando sobre como luxo é silencioso, etc. E ele falou, não, eu acho que a gente tem que fazer o oposto. A gente que é, assim, vida real, que não é bilionário, não é milionário. Acho que a gente tem que fazer o loud budgeting, que é tipo, não, eu não vou poder nessa situação social, nesse evento, nessa, enfim, o que quer que seja. E vou deixar claro que é porque eu estou economizando dinheiro. Eu acho que a gente tem que se cuidar mais, basicamente. Porque é um tema que... Isso, assim, eu acho bem legal. Assim, eu vejo indiretamente as pessoas comentando do TikTok que a geração Z, né, a galera que nasceu no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, é uma geração que já fala mais de dinheiro ou que tende a criar mais conteúdo sobre dinheiro e é menos tabu do que para as pessoas normalmente mais velhas, né? Isso de, quanto você ganha não é necessariamente tanto tabu, ou falar, tô economizando, não é tanto tabu. Então, é um tema que é mais falado na geração Z do que na geração que hoje tem, sei lá, 50 anos, por exemplo. Então, ele falou, eu quero criar essa nova palavra, esse termo, enfim, loud budgeting, tipo, a gente tem que começar a falar que a gente está economizando, a gente tem que começar a não ter vergonha, não ter medo de dizer não para as coisas e tal. E aí a gente foi pesquisar, tipo, mais detalhes, né? O que que é esse movimento, enfim, porque isso viralizou bastante, assim, isso saiu em vários jornais, tipo, muitos influencers começaram a falar disso, a fazer isso, e eu acho que isso foi muito positivo. Mas se vocês me perguntarem pra gente, né, o que que é loud budgeting, né? Tipo, é só falar, não vou nesse evento aqui porque eu tô economizando, não vou jantar, tipo, não é simplesmente isso. Eu e a Carol, a gente tava fazendo aqui um... Primeiro que a gente tava fofocando antes de começar a gravar, porque a gente não se fala há meses, assim, ao vivo aqui. Mas também porque a gente tem que dar uma preparada, né? A gente tem um roteiro e tal. E a gente tava pensando em, tipo, quais são as mensagens, qual é a essência, né, do Laudo Budgeting. E acho que o principal, eu vou já parar de falar pra Carol falar também, mas acho que o principal é, você normalizar, acho que a palavra mais importante aqui é normalizar o dizer não para algumas situações ou para algumas coisas de estilo de vida, normalizar, dizer esses nãos e fazer essas escolhas explicitamente porque você quer guardar dinheiro. Então, acho que um exemplo perfeito, e acho que a Carol é a mãe do Laudo Budgeting faz muito tempo e só não tinha viralizado. Porque esse negócio do carro, eu não sabia, eu não, nem não tinha a menor ideia do carro que eles estavam dirigindo no sabático. Acho que esse exemplo, ela falou, puta, a gente tá dirigindo um Renault, um Clio, e a galera lá no casamento começou a encher o saco. Tipo, ah, como é que vocês estão fazendo o sabático? Porque acho que também é bem famoso isso na Europa, de, tipo, ótimas estradas e até de limites de velocidade mais altos, né? Acho que a Alemanha é bem famosa por isso. A galera dirigindo uns carrões, em que inclusive são mais baratos do que aqui. E, né, vira uma coisa meio, tipo, a dirigir na Europa tem um pouco esse estigma, né, esse luxo e tal. E ela falou, cara, não, tipo, ela fala, assim, em voz alta, esse economizando em voz alta, acho que é muito isso que vocês fazem. Tipo, não, cara, esse aqui é o que a gente fez conta, fez sentido e estou guardando, estou investindo. Então, é o normalizar, você não entrar na onda dos outros ou não fazer o que todo mundo está fazendo e deixa claro que é porque você está aguardando. E acho que o segundo ponto, além de normalizar, é você fazer isso não, porque normalmente você fala, gente, não vou, ou não vou poder ir, ou ah, não posso comprar esse carro. Parte sempre de um lugar que é que pode dar vergonha, que é tipo, ah, todo mundo pode, eu não posso. Ou ah, eu sou menos do que os outros, ou é um símbolo que todo mundo tem, eu não tenho. É o gol bolinha que a Carol falou de quando você era pequena, Ká. Tipo, é isso de você acabar atrelando esses símbolos ao seu valor naquele grupo. E eu não tô dizendo que, gente, vocês vão ouvir esse podcast hoje e vocês nunca mais vão se influenciar pelos símbolos da sociedade. Tipo, é uma coisa muito profunda, tá? E assim, nós também somos... Eu mais do que a Carol, acho que é uma coisa profunda, que não é tão simples, mas acho que pelo menos a gente tá atenta para isso, faz, já é um grande primeiro passo. O segundo ponto, eu falei, o primeiro é normalizar esses nãos, e o segundo é não fazer isso com vergonha, mas fazer isso com orgulho, porque um não que você tá dizendo para algumas coisas é um grande sim pro seu plano, pro seu futuro, pro seu objetivo. Porque a gente vê, por exemplo, ah, eu falei sim para uma viagem. É difícil você perceber que, na verdade, dizer sim para essa viagem, ou para esse carro, ou para o que quer que seja, é um não para a sua poupança. É um não, às vezes é um ano a menos que você tem de dependência financeira. Enfim, essas coisas todas, essa matemática, ela existe, só que nem sempre a gente percebe. Então, o movimento do Laudo Budgeting mostra muito que, mostra não, ele tenta trazer isso de que cada não que você diz, você tem que falar com orgulho, porque é um sim para você que você está falando. Então é meio que essa escolha entre pertencer a um grupo ou dizer sim para mim. E aí eu vou pausar, quero que a Carol fale, né, também, porque, né, vocês, o podcast não, mas sou só eu.
Porque tá muito
eu quero
bom.
Voltar para esse ponto.
Tá muito bom.
O último ponto que eu queria falar, então, é, acho que é fácil cair nessa dicotomia falsa de que, ah, eu vou dizer não para o grupo para dizer sim para mim. Eu acho que o primeiro passo é isso, sim. Tipo, você tem que conseguir quebrar nadar contra a corrente, quebrar um padrão, ter a coragem de ser diferente. Eu acho que isso, sim, não tem como a gente falar de economizar dinheiro sem passar por isso. Tipo, você vai ter que, às vezes, destoar. E aí, eu não sei você, né, que está ouvindo a gente, não sei qual que é o seu contexto social, mas, assim, não vou dizer que em 100% das vezes, mas em muitas vezes você vai destoar. Ah, tá todo mundo indo para um lugar e você vai para o outro. Tá todo mundo enchendo o seu saco porque você tá dirigindo o Clio e você tá dirigindo o Clio, tipo, sabe? Então, acho que tem um pouco disso, sim. Mas aí o segundo ponto, que é onde acho que fica muito mais interessante, porque ninguém quer viver sozinho, ninguém quer viver destoando, ninguém quer viver não pertencendo. A gente é um bicho social, a gente quer pertencer a um grupo. E não estou falando isso como uma crítica, acho que a gente... Tem um motivo pelo qual a gente gosta de ter o nosso grupo de amigos, a nossa família, a gente se, enfim, vai se aglutinando Porque isso até libera hormônios, assim, é no nível biológico, assim. Então, o que eu estou dizendo que vai chegando num ponto interessante é você conseguir ir criando esse movimento para que não gastar ou para poupar ser pertencer ao grupo. Tipo, você criar um grupo em que isso é o gostoso, isso é o legal, que é o fomo do bem que a gente está falando. Tipo, nossa, eu estou finalmente conseguindo ou me aproximar dos amigos e das pessoas que pensam como eu, ou os meus amigos e as pessoas que estão em volta de mim estão se sentindo mais livres e mais à vontade para admitirem que elas também querem isso que eu quero. Isso vai fazer bem para elas também. E aí você não vai mais deixar de pertencer ao grupo. O grupo também quer isso muitas vezes, né? É porque se a gente for pensar que a gente vai nadar contra a corrente para sempre, não é sustentável. É a mesma coisa que você estar num lugar em que todo mundo come doce e você come salada todo dia. Isso não vai se sustentar para sempre. Então, acho que o ponto é a gente está falando de você conseguir mudar esse navio de direção, que muitas vezes leva muito esforço e você vai se sentir sozinha no começo, mas isso só vai ser sustentável no longo prazo se isso for algo social. Por isso que, voltando ao começo do episódio, as mulheres lá, aquelas empreendedoras, eram me perguntar: ah, qual app vai mudar? Eu falei: cara, eu não acho que é um app. Por quê? É uma questão social, uma questão de influência do grupo. Então, ou você tem que ir começando a ajudar esse grupo todo a mudar de direção, ou você vai buscar outro grupo, né, cara?
Perfeito. Perfeito. E dá para chegar, assim, parece, talvez, para quem tá ouvindo, falando assim: nossa, impossível, eu tô num grupo que só quer saber de gastar, nunca que eu vou conseguir ou me conectar com outras pessoas, porque talvez eu não queira, ou me servir de referência. Gente, é possível. E eu acho que isso, assim, ele passa por uma questão que a gente também já falou, mas acho que vale a pena reforçar aqui, que é, quando você tá falando sim pro seu objetivo, foi o que a Vicky falou, que é você falar assim para você mesma, isso também tem uma premissa que eu posso garantir que 99% das pessoas não tem. Talvez não 99% das pessoas que estão escutando a gente, porque quem está escutando a gente já despertou de alguma forma para esse assunto. Mas as pessoas não possuem objetivos. Então, muitas vezes, a gente não sabe exatamente... Não é que a gente tem que estar com a nossa vida toda planejada, saber tudo que a gente quer, não é isso. Mas muitas vezes a gente não tem objetivo mesmo. A gente está tão vivendo o aqui e agora, mas não o aqui e agora bom, que é o aqui e agora no momento presente, aproveitando. Não, é o aqui e agora inconsequente. São duas coisas bem diferentes, entre você estar vivendo o seu momento presente e entre você estar vivendo o seu aqui e agora inconsequente, que não está pensando no dia de amanhã. São coisas bem diferentes. Mas então tem tantas pessoas presas aqui no aqui e agora que elas não possuem um objetivo. E aí realmente fica muito difícil, para não dizer impossível, você falar sim para algo que você não sabe o que é. Então, quando a gente está aqui falando sobre, olha, vamos olhar 3 passos à frente, o que, que vai acontecer lá se você não parar para pensar nisso, é sobre ter um objetivo. O objetivo, ninguém está falando aqui que o objetivo tem que ser atingir a independência financeira antecipada e parar de trabalhar. Não. O objetivo, ele pode ser, quero comprar um teto para mim. O objetivo, ele pode ser a reserva de emergência. O objetivo, ele pode ser a minha aposentadoria no futuro. O objetivo pode ser... A educação tem trocentos objetivos aqui. Não existe um único objetivo. Vou frisar isso aqui. Porque tem muita gente que também olha e fala assim: ah, não, porque essas pessoas que só querem saber de independência financeira. Não, quem que falou que você tem que querer independência financeira? Eu acho saudável. Sim, a gente se preparar para isso. Eu acho extremamente saudável. Mas um grau de independência financeira já é benéfico. Você ter a sua reserva de emergência, ter um pedaço ali que eventualmente vá suprir o seu... Então, assim, isso é objetivo. Isso é ter objetivo. Então, para você poder construir todo esse fomo do bem e começar a virar referência, você precisa ter um objetivo. Tendo um objetivo, em algum momento, você vai se aproximar dele. Amanhã você vai se aproximar mais do que hoje, depois de amanhã você vai se aproximar um pouco mais, daqui a 2 anos você vai estar um pouco mais próxima. E pode ter certeza que conforme a gente vai se aproximando desse objetivo, quem está ao nosso redor vai percebendo isso. E conforme vai percebendo que você está se aproximando do seu objetivo através das escolhas que você fez, isso é extremamente poderoso. E, assim, é muito bom. E aí eu falo, assim, muito orgulhosa. Aí eu estou orgulhosa mesmo, assim, do que eu construí. É muito bom hoje poder ver várias pessoas que eu amo muito, que no início não entendiam as minhas escolhas. Era uma incapacidade da pessoa mesmo de entender. E eu compreendo isso. Porque parecia, poxa, Carol... tá ganhando a mesma coisa ou a mais do que eu aqui, não tá fazendo as coisas? Será que ela não quer aproveitar a vida? Poxa, que pessoa workaholic, que pessoa que só pensa nisso, que pessoa que, poxa, só vive pro trabalho. E não era bem isso. Nunca foi. Nunca foi sobre me afundar de trabalhar. Era porque eu tava vendo 5 passos adiante. E hoje essas pessoas são as primeiras a virar para mim e falar assim, cara, que bacana que vocês construíram. Muita gente não entende todo esse histórico que eu vi, né? Porque estavam comigo desde o início, que eu vi você construindo. Agora parece fácil, mas não foi. São 20 anos. 20 anos se passaram desde a minha primeira decisão. Acho que é importante pontuar isso. Aliás, amanhã é meu aniversário, né? Amanhã eu faço 38. Comecei com 18. Então, assim, a gente, quando a gente tem objetivo, e conforme a gente vai alcançando esse objetivo, não precisa ser o objetivo de daqui a 30 anos, vai se aproximando dele, a gente vai gerando o nosso entorno. E se existe algum poder de influência que a gente pode ter sobre essas pessoas, é sobre o impacto positivo que a gente faz na vida das pessoas. Então, assim, ter esse impacto positivo é muito bom. Acho que quanto mais a gente dissemina, não tô falando só de disseminar, ah, compartilhe podcast com uma amiga, não é só isso, apesar de eu achar também que isso é poderoso, não tô falando só pela gente, não, eu realmente acho que é poderoso. Porque a partir do momento que você manda um conteúdo, você tá criando uma ponte para poder falar com aquela pessoa sobre esse assunto. E conforme você vai nutrindo isso com um, com dois, com três, é muito explosivo, assim, isso que pode acontecer. É um pouco do que, assim, sei lá, a Vicky e eu conversando aqui. Você acha que o fato da gente não conversar sobre esse assunto não potencializa para nós duas? É óbvio que potencializa. É óbvio. Só o fato da gente estar falando sobre isso. Então, a gente está falando, eu tô falando aqui do exemplo do Renault Clio, posso dar trocentos outros exemplos, isso potencializa. Isso faz com que na hora que, sei lá, vou reservar uma viagem, eu vou escolher o carro, que eu olho ali o Renault Clio na opção mais barata, eu penso, pô, qual o problema de eu pegar o Renault Clio, sabe? E assim, gente, óbvio que eu tô falando aqui de um contexto super privilégio, tá? Porque alugar um carro, não sabe, é óbvio, eu não tô falando disso. Mas também conecta quando você fala o seguinte, cara, a Carol tava, sei lá, fazendo essa trilha, comendo marmita, feliz da vida. Aliás, eu e minha marido, a gente brinca aqui, que aqui a gente tá, assim, no nosso habitat em termos de marmita, porque a gente para em qualquer lugar, assim, e abre a nossa marmita, nós três, a gente ainda brinda a marmita, eu, ele, meu filho, brindamos a marmita, todo mundo para, acha lindo, ri pra gente, porque aqui a galera faz muito isso, né? Então é uma coisa um pouco mais normalizada, fala assim, acho ótimo, entendeu? Acho ótimo, é no banco da praça, é não sei aonde, tá normalizado, estamos felizes, eu tô amando poder passar isso pro meu filho, amando que ele consiga perceber que nessas coisas simples, ontem estava me ajudando a limpar a privada. A limpar a privada. Porque quem vai limpar a privada? É a gente, entendeu? Então, assim, que a gente quer viver. A gente quer o lado bom da vida. Ela vem com tudo. Ela vem no pacote completo. Ela vem no pacote de escolhas. Se eu não quero limpar a minha casa, eu tenho que ficar num hotel. Se eu vou ficar num hotel, talvez eu não tenha um ambiente acolhedor e vou gastar 5 vezes mais. Se eu vou gastar 5 vezes mais, esse dinheiro vai sair de onde? De algum outro lugar. Talvez vá comprometer outras coisas que para mim são mais importantes. Então, assim, é fundamental a gente falar isso abertamente, trazer os exemplos, e não só falar da parte da praia maravilhosa que eu fui, não sei onde. Isso é tudo lindo também, é tudo maravilhoso também, mas a gente, de certa forma, foi empacotado para só mostrar essa parte. Só mostrar a parte da vista maravilhosa. E eu não vou negar, quem tá acompanhando sabe que eu posto essa parte muito mais do que a outra. Não postei a privada que eu tava limpando ontem. Realmente, não postei. Né? Porque, sei lá, eu acho até que eu vou ser julgada. Essa daí doida tá colocando ela e o filho pra limpar a privada. Sei lá, não sei. Então, você vê.
E eu acho que você falou que aí vocês estão no paraíso pra poder comer em qualquer lugar, enfim, abrir a marmita. Eu acho que é um outro exemplo de como isso ser normalizado em volta facilita, né, a vida. É só um comentário, assim, não acho que é uma solução para nada, mas é só para mostrar como a gente tende a fazer coisas ou mais à vontade, quando os outros também fazem em volta e tal. Então, acho que se você está querendo mudar de hábito e fazer algo para economizar que as pessoas à sua volta não fazem, talvez você seja a pessoa que vai plantar essa semente no grupo. Ou talvez já tenham pessoas que fazem isso que você quer mudar. Acho que o exemplo da marmita é muito bom. E talvez esse seja um grupo que vai te ajudar, né? Que vai te ajudar a sentir menos fora, né? Menos estranho, ou enfim, menos diferente por estar fazendo algo diferente. Não, nesse grupo você vai pertencer. Então,
mas sabe que é bom, Vicky, ver essa mudança? Eu acho que até. Eu acho não, eu mandei pra você. Tem uma influencer muito grande dos primórdios dos blogs lá. Primeira blogueira, 1 milhão de seguidores no Instagram. E ela já falou sobre os problemas que ela tem de lidar com cartão de crédito, com finanças. Já até falei sobre ela aqui rapidamente no episódio de consumismo e vou trazer ela de novo, porque parece até que foi arquitetado, mas é verdade. Ela soltou, sei lá, tem 2 semanas, um post num blog, você vê, isso não tá no Instagram, né? Num blog que ela falava sobre o loud budgeting, mas não sobre a tendência em si, mas sim falando, tô finalmente aprendendo a dizer não e a falar em voz alta das minhas escolhas. Que, no caso dela, é uma pessoa que vive até do consumo, né? De muita publi, tem que estar sempre impecável, indo com as melhores roupas, nos melhores lugares, não sei o quê. Ela falou, essa semana falei não para um jantar com amigos num restaurante que ia ser muito caro, porque recentemente fiz uma compra muito grande, aparentemente acho que era de uma casa, e eu agora estou tendo que olhar meu orçamento na linha para não cair num problema, e faz parte da vida adulta saber falar não. Eu achei muito legal ela ter falado isso. Você vê, é uma pessoa que já está também quase nos seus 40 anos, que foi um pouco do que eu estava falando, não é que é fácil, não entendam mal de que com 30 anos é fácil, não é isso. Mas o jogo fica mais difícil do conforme, caramba, o que eu construí até aqui, né? Quando você para com 40 anos, o que eu construí até aqui que vai me permitir ter mais flexibilidade na vida? Fica um pouco mais difícil.
Tô ficando cansada, trabalhei tanto, e aí, né?
Exato. Quando é que vai vir? Quando é que eu vou respirar, entendeu? E aí você olha pra sua conta bancária e você fala, não dá pra respirar. Com 40 anos ainda tá cedo, né? Imagina quem tá sofrendo isso com 60, com 70, numa vida que a gente vai viver 100 anos. Mas eu achei muito legal, é muito poderoso a gente começar a ver esses movimentos com pessoas que têm 1 milhão de seguidores e que sempre foram seguidores buscando consumo. Porque esse que para mim é o X da questão. Não é uma pessoa que tem 1 milhão de seguidores, não é a Natália Arcuri que sempre falou de finanças. Estou falando de pessoas que sempre falaram sobre consumo, né? As pessoas estavam ali para ver o que ela estava consumindo. Lembra daquelas reviews? Uhum. Bastão da Make, ou, sei lá, o pincel não sei mais quanto e tal. É esse tipo de pessoa. Então, esse tipo de pessoa trazer sobre isso, eu acho muito, muito, muito legal. E teve um outro episódio também que eu acho que vale a pena falar, Vicky, que também me marcou bastante, que foi da... Acho que você conhece ela, a Mari, do Orienta Invest. Ela... Enfim, ela era do mercado financeiro e tal. Hoje em dia ela é planejadora financeira. E uma vez ela fez uns stories que me marcaram, porque eu teria feito aqueles stories e eu pensaria duas vezes, ai meu Deus, acho que eu vou ser taxada pelas pessoas. E eu achei muito corajoso da parte dela. Que foi o seguinte, gente, eu tô atendendo muita gente com casamentos fora. Pô, é casamento no Nordeste, é casamento fora do país, é casamento não sei aonde. E as pessoas estão... gastando muito, porque um casamento fora é vestido, é a maquiagem, depende da pessoa, claro, mas é vestido, é a maquiagem, é a passagem de avião, é a hospedagem, é uma coisa que sai cara. Se você tem 10 amigos se casando no mesmo ano, às vezes boa parte do seu orçamento foi para isso. E ela falou que ela deixou de ir em alguns casamentos, que ela obviamente ficou muito triste, porque eram pessoas queridas dela, mas que ela deixou de ir em vários casamentos, porque aquilo não estava no orçamento dela. Então, assim, um chique puxa a gente faz, mas a gente não consegue fazer chique puxa para todos. E que ela acha que as pessoas deveriam normalizar isso, de, olha, foi uma escolha dos noivos fazerem o casamento fora, não foi uma escolha do convidado. Então, infelizmente, ele não vai poder comparecer em todos, e quando ela fala isso, muitas pessoas falam assim, que absurdo, você tem noção do como foi para fazer essa lista, e não sei o quê. E ela falou, eu entendo, né, todo esse... As pessoas não estavam criticando ela, criticam quem reclama, né? De tipo assim, poxa, eu não vou poder ir, nossa, tá fazendo pouco caso. E não é. Então a gente tem que normalizar essas situações também. Eu tenho uma grande amiga minha que se casou fora do Brasil e na época não dava, assim, não dava. E não é que não dava, de novo, dava. Todas as minhas amigas também foram. Eu amo ela, depois eu fiz uma festa de casamento pra ela na minha casa. Uma festinha, óbvio, né? 10 pessoas e tal. Pra mostrar que não era uma questão, assim, meu amor por ela...
Não é que você não ama ela.
Exato. Não é que, inclusive, ela é minha madrinha de casamento. Mas não era o meu momento de fazer uma viagem pra fora, gastar os tubos de uma viagem, né, de férias e não sei o quê. Não era. Então, assim, ela provavelmente se bobear tá ouvindo isso aqui e tá tudo... E a gente é amiga até hoje e tá tudo certo. É claro que ela gostaria que eu tivesse ido, mas, assim, foi uma escolha dela também ter feito esse casamento fora.
Uhum.
A escolha dela. Uhum. Não perguntou se vocês têm orçamento para ir. E tá tudo bem. Assim, uhum. Como o outro lado, foi uma escolha minha não ter ido. Porque eu tinha outros objetivos ali. Não é que a amizade dela era mais ou menos importante, mas não dá pra gente ter tudo. Tem uma frase muito boa que é: eu posso querer muitas coisas, mas não todas as coisas. Jamais. Se eu quiser todas as coisas, eu vou entrar num problema. Então, É isso. Quantas pessoas provavelmente não sentem isso e falam assim, ah, mas se eu não for, a nossa amizade, aí faz um super sacrifício, se endivida e não sei o quê. E tem outras formas da gente demonstrar a nossa amizade. Claro, gostaria muito de estar presente, sim. Mas não me arrependo da minha decisão, uhum. Porque tem muita gente que fala assim, ah, você vai se arrepender no futuro. Né? Inclusive o livro Die With Zero é muito sobre isso, de, ah, no futuro você vai se arrepender. Ah, sei lá, se passaram uns 10 anos. De novo, eu gostaria de ter ido, mas eu gostaria muito também de estar no lugar que eu tô hoje. Então, não me arrependo da decisão que eu tomei lá atrás.
Você me lembra do nosso episódio A Influência dos Outros nos Nossos Gastos, em que a gente fala muito das linguagens do amor, né? Às vezes a gente faz coisas. Esse exemplo do casamento é muito bom. É, ah, vou me endividar, ou não vou poupar, ou sei lá, vou deixar de fazer outra coisa para poder fazer isso, para mostrar que eu amo ela. E, isso é a sua interpretação de como a pessoa vai interpretar o que você vai fazer. E dois, você pode demonstrar seu amor de outras formas. É, e a gente muitas vezes faz coisas que não são responsáveis com o nosso dinheiro porque a gente quer demonstrar uma emoção para os outros, uma emoção não, uma conexão. A gente quer passar uma mensagem para os outros e dá para passar essa mensagem de outras formas. E, enfim, achei muito bom esse exemplo. Cá, a última coisa que eu queria comentar é que eu tenho pensado nisso em vários aspectos da minha vida e acho que ele entra aqui também, que é, se a gente só for viver em privação, 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 sem prazer, as coisas não são sustentáveis. Então, eu penso nisso, né, e não só em hábitos também. Eu fico pensando assim, eu estava vendo um dia uma entrevista do Gregório do Vivier, é uma entrevista antiga, da época que Bolsonaro era presidente. Ele estava falando sobre, enfim, como que a gente vai. Eu nem lembro mais, mas era tipo, como que a gente vai fazer as pessoas se conscientizarem sobre algumas coisas, sei lá, era sobre tipo, uma questão social. E ele falou, eu tenho convicção, porque ele é humorista, né, também, apesar dele, enfim, ele tem vários papéis, mas ele também é humorista. Ele falou, eu tenho plena consciência de que se mudanças sociais forem simplesmente coisas chatas, coisas individuais, e se a gente não fizer algo prazeroso, a gente não vai conseguir ter mudanças. Ele falou alguma coisa assim, tipo, a frase dele foi, a revolução será divertida ou ela não será. Um outro exemplo, e isso eu fui criando vários paralelos, assim, tipo, para mim, um outro exemplo, quando eu era mais novinha, acho que eu tinha uns 22, 21, era uma época que eu tava super na academia e eu tinha um momento grande no meu final de semana, que era o momento de ir no mercado, fazer um monte de comida, um monte de verdura pra semana, eu tava super da marmita e da academia. E minha mãe falava, Vitória, essa comida tá ruim, tipo, você não põe um tempero, você só fica fazendo um monte de brócolis sem gosto e um monte de arroz sem gosto, tipo, até quando que você vai aguentar comer só isso? Eu falava, mãe, mas isso não é pra, essa comida não é para ser gostosa, ela é para ser funcional. Ela falava, filha, se a comida não for gostosa, você não vai conseguir, tipo, aguentar comer isso por muito tempo. E aí hoje, sei lá, 10 anos depois, se eu vou fazer marmita, eu faço um negócio sem gosto, durante a semana, puto, o dia já é puxado, eu chego cansada, eu chego com fome, eu quero comer uma coisa gostosa. E não precisa ser um hambúrguer, pode ser alguma coisa que eu cozinhei, mas que seja gostoso. Então, de novo, eu falei, eita, consegui segurar uma mudança, um hábito por muito tempo, para isso ser possível, tem que ter prazer. Tem que ter algum tipo de, né, tem que ser positivo de alguma forma. E eu lembro que uns anos atrás, tem um evento na Inglaterra que chama Nudstock. Eles meio que tentaram criar um Woodstock, só que para toda a comunidade que trabalha com nudges e ciência comportamental, enfim, são vários economistas, psicólogos e tal. E aí, na pandemia, foi a primeira vez que eles fizeram, acho que em 2020, primeira vez que eles fizeram esse Nudstock online, porque estava todo mundo preso em casa, não dava para fazer um
Rapidinho,
evento
explica pra galera
presencial.
o que é um nudge e tal, porque eu acho que boa parte não vai saber.
Tá, o Nudge é uma forma de você influenciar o comportamento das pessoas sem proibir ou tirar opções delas. Então, um exemplo simples é, putz, nesse buffet de comida, como é que a gente faz para as pessoas comerem mais salada? Ao invés de você tirar as outras opções e deixar a sua salada, isso não é um nudge, né? Isso é uma proibição. Você, ao invés de deixar a salada no final do buffet, você põe no começo do buffet. E mudanças pequenas, assim, de arquitetura, mudanças pequenas de, por exemplo, você, ao invés de, sei lá, você vai. Tem um outro exemplo que é bem comum. Você está entrando num trabalho novo, no seu contrato de trabalho já vem lá selecionado que você vai separar X% para previdência privada. Isso já vir selecionado como opção default, e aí você ter que sair proativamente, clicar o não quero, isso dá um resultado diferente de você só colocar a opção lá, ah, você quer participar, sim ou não? E aí você clica. Tipo, o que vem como default, uma opção padrão, só disso ser padrão já muda a quantidade de pessoas que vão continuar fazendo isso, que vão aderir a esse programa. Então, enfim, são mudanças que você pode fazer em como as opções são apresentadas, ou mudanças em como você pode influenciar as pessoas, sem proibir, sem botar taxa, sem fazer ter um custo necessariamente. Enfim, são mudanças, por definição, o NUD tem que ser muito barato, tem que ser fácil de implementar. Enfim, não pode ser algo que vai fazer a pessoa falar, eita, você tá me influenciando, você tá me obrigando a fazer isso. Tipo, não, eu tô só fazendo algumas mudanças aqui no ambiente. Então, isso é um NUD. E aí, essa NUD Stock, enfim, foi esse... É tipo uma conferência de pessoas que estudam NUDs para que a sociedade seja mais saudável, poupe mais, etc. E aí, eu participei desse evento online, porque era a primeira vez que essa online ia ser de graça. Eu falei, ah, tô aqui na, presa em casa, vou participar. Isso foi em 2020. E aí eu lembro de um, não sei se ele era psicólogo, o que que ele era, um pesquisador italiano, e ele falou muito sobre isso. Ele falou, as mudanças que a gente quer fazer na vida, seja comer mais saudável, poupar mais dinheiro, sei lá, o que quer que seja, fazer mais exercício e tal, se a gente não encontrar prazer nelas hoje, se a gente só falar, vou abrir mão do prazer em prol de alguma coisa, não é impossível, mas é muito difícil, é muito difícil. E aí o exemplo que ele deu... foi de exercício físico. Ele falou, se eu só fizer exercício porque eu quero um dia envelhecer de forma saudável, gente, desculpa, é muito difícil manter isso. É muito difícil. Porque você não vai sentir o benefício, você não vai fazer isso por algo bom que o exercício vai te trazer hoje. E aí o exemplo que ele deu foi, cara, pensa em quanto que o exercício vai te fazer bem para você. Aí, para cada um, né, cada pessoa tem o seu sintoma positivo aí do exercício. Mas seja porque você vai sentir mais energia ao longo do dia, seja porque você tá com dor nas costas, sei lá. E aí fazer exercício, óbvio, vai te trazer mil outros benefícios, mas vai ajudar sua dor nas costas hoje. Ou vai te ajudar a começar a se sentir mais bonita. Enfim, tipo, mesmo que você esteja fazendo algo para o longo prazo, tente encontrar prazer naquilo no curto prazo. Porque se você não tiver nenhum prazer naquilo no curto prazo, você não vai conseguir ficar comendo arroz e o brócolis todos os dias, tipo, se não for gostoso. Você não vai conseguir fazer o exercício para sempre se for só para você conseguir ter mobilidade aos 80 anos. Tipo, isso não é atrativo, isso não é sexy, isso não vai te motivar. Então, tô falando isso porque a gente tá falando do loud budgeting e no fim do dia a gente tá falando de economizar, que é o tema que a gente traz absolutamente, né, em, sei lá, todos os episódios quase. Tente achar um prazer nisso no curto prazo. E não só o prazer de falar, oba, dei mais um passo em direção ao meu objetivo. Mas acho que é o prazer também, Ká, relacionado àquilo que você falou na época que vocês não faziam grandes viagens. Você falou, meu, a gente fazia viagens menores, fazia viagens aqui perto, e não me entendam mal, a gente era muito feliz nessas viagens. Eu acho que isso é um tema que a gente ainda vai trazer em outros momentos no Pod, que é você pode fazer coisas que vão te fazer muito feliz, mesmo que sejam coisas mais baratas, ou que você pode ser muito feliz com o Clio, você pode ser muito feliz com o Gol Bolinha, você pode ser muito feliz viajando para a cidade aqui do lado. Enfim, então tentem pensar nas mudanças que vocês querem fazer, que não necessariamente elas... Não necessariamente não. Idealmente, elas não deveriam ter um gosto de sacrifício. Elas deveriam... Você conseguiria encontrar prazer nelas.
Ouvi você falando, acho que até uma boa forma, talvez, da gente ir encaminhando para o encerramento do episódio. Como que você... A gente não combinou isso, então não sei se você vai ter que pensar um pouco, mas como que você... Hoje, ou talvez antes, mas principalmente hoje, você se motiva nesse jogo do tentar poupar e investir? O que que para você te ajuda?
Bom, primeiro, acho que o que me ajuda muito a não perder de vista meu objetivo, que é o que continua me motivando, falando de finanças especificamente agora, é que eu tenho uma planilha onde eu organizo meus gastos todo mês. Eu tenho uma aba dessa planilha, né, no Google Sheets. Eu tenho a planilha que é o gasto mês a mês. Mas eu tenho uma outra aba que eu chamo de projeção. E eu olho essa aba, juro, várias vezes por mês. Tipo, esses números estão tatuados no meu cérebro, que eu vejo lá quanto que eu investi a cada ano. E, gente, eu falando, ouvindo isso, você deve estar pensando, ah, você investe há muitos anos. Não, eu já falei, eu quitei minha dívida em 2019, em 2020, até 2022, era um jogo de poupa e gasta, assim, eu não estava só numa crescente, né? Tipo, então, eu comecei a investir mais mesmo faz pouco tempo. Faz 10 anos, faz 15 anos. Então, eu vou pondo nessa planilha quanto que eu poupei no ano, quanto eu quero poupar no ano. E aí, de novo, se eu tenho uma visão de planilha do ano, eu consigo ter uma noção de quanto que eu quero poupar no ano. Eu tenho essa noção para 2025 já, por exemplo. Eu tenho uma noção lá de como que está a minha estrutura de gastos da minha vida e do meu salário. Então, eu já tenho uma noção de quanto que eu quero poupar no que vem. E aí, eu faço meio que uma projeção de quanto que eu quero poupar nos próximos anos. Ponho lá uma taxa de juros acima da inflação. E eu tenho lá uma visão de quanto, quando eu quero chegar no meu primeiro milhão. Depois, quando eu quero chegar no meu segundo milhão. E quando que eu quero chegar no valor, que vai ser um valor que não necessariamente eu vou parar de trabalhar, mas vai ser um valor que, se eu quiser trabalhar com qualquer coisa, uma coisa que não me dê dinheiro, ou uma coisa que pague mal, mas que eu gosto, tipo, vai ser um momento em que eu vou poder falar, tá, aqui é, eu comprei minha liberdade, vai, eu consegui... E assim, é o meu jeito de pensar. Tem gente que pensa, gente, como assim? Eu quero mudar de carreira, vou mudar hoje, vou fazer isso agora. Então, assim, eu tô falando do meu processo, né, que é o que você fala. Cada um tem o seu, enfim, o seu processo mental. Por exemplo, se um dia eu for ter filho, eu tenho um número na minha cabeça de quanto eu quero investir antes de ter filho. E eu tenho lá na minha planilha em que ano eu vou chegar nesse número. E a vida não é uma planilha, óbvio. Provavelmente vai, as coisas vão acontecer de forma diferente. Mas o que me motiva hoje... assim, eu não tenho um grande objetivo agora no curto prazo de comprar um carro. Sei lá, não estou juntando para comprar um carro nem nada. O que eu tenho de objetivo é quando eu vou juntar esse valor em que eu vou conseguir falar, gente, se eu for demitida amanhã... Se eu for demitida, se eu nunca mais conseguir trabalho, porque uma noia que eu tenho, e acho que a gente pode falar disso em algum app, eu tenho muita noia de para onde o mercado de trabalho vai com inteligência artificial. Tipo, daqui a 15 anos eu não tenho a menor ideia de como vai ser o mercado de trabalho. E eu tenho esse medo, que não sei se ele é racional ou se ele é irracional, mas eu tenho medo de não ter empregabilidade daqui a 15 anos, 20 anos, a 10 anos talvez, sei lá. Gente, não sei, não sei o futuro. Só sei que a inteligência artificial me surpreende cada vez mais, com quanto que muitos trabalhos já são automatizados, enfim. E aí, para mim, a minha cenourinha lá na frente é esse valor que eu quero ter para ser independente financeiramente. E aí, enfim, o que eu faço para isso ser prazeroso no curto prazo para mim, então a minha motivação vem daí, porque eu não quero passar perrengues que acho que o episódio que mais traduz o que eu estou sentindo e que eu sinto é o quem pode poupar, poupa. Eu não quero, depois de muitos anos, olhar para trás e falar, cara, eu ganhei bem minha vida inteira, eu tive vários privilégios, eu estudei numa boa faculdade, eu trabalhei em bons empregos e morri na praia. Tipo, eu tenho pavor de ter essa sensação, pavor. Então, o que me motiva é eu conseguir ser independente financeiramente depois. Não tenho um sonho de consumo tão no curto prazo, assim. Eu quero um dia ter um sítio, mas, assim, acho que esse sítio vai vir depois dos 40, 50 anos. Enfim. E aí, no curto prazo, o que eu faço, acho que o que faz o processo ser prazeroso para mim é, um exemplo de agora, assim, eu tirei férias com meu namorado em julho, a gente foi para Minas, cara, a viagem inteira custou o preço de uma passagem para os Estados Unidos, tipo, a viagem inteira, com alimentação, comprei algumas coisinhas lá, a gente ficou em hotéis, em pousadinhas simples, e, gente, a gente fez um monte de trilha. Ele me puxou para a escalada quando a gente começou a namorar. Ele é super da escalada, dos esportes natureza, assim. E, meu, a gente foi escalar em rocha. Então, o que a gente fazia? De manhã, a gente montava a marmitinha do dia, porque a gente estava no meio do mato, não ia ter um restaurante, né? Então, a gente fazia o sanduichinho, a gente passou no mercado, comprou, sei lá, iogurte, suco e tal. E a gente passava o dia na natureza e eu tento ficar muito atenta. E acho que isso a gente vai fazer um episódio também ainda. Que é, eu fico muito atenta para o que me preenche verdadeiramente. Quais são os momentos em que eu mais me sinto feliz? E esses momentos sempre envolvem tempo de descanso, família e natureza. Tipo, essas três coisas, que acho que é exatamente como você está vivendo aí, eu falo, cara, essas são as coisas que me preenchem. E essas coisas não são caras. Assim, eu posso viajar com a minha família, ou até, assim, enfim, não precisa nem ser uma viagem. Mas ter mais momentos que me preenchem. E é isso que me faz feliz. Então, por exemplo, eu amo, amo, amo receber minha família em casa e cozinhar para eles num domingo ou num sábado. Isso, para mim, me faz muito mais feliz do que eu, sabe, sei lá, comprar uma bolsa de 5 mil reais. Eu posso comprar, mas, gente, isso só vai corroer o que eu estou tentando construir e não vai me fazer, não vai me preencher verdadeiramente. Então, uma resposta muito longa. Mas o que você perguntou, né? Como eu faço para ter esse prazer economizando, eu acho que para eu conseguir fazer isso, eu tive que me perguntar o que me preenche e quais são os momentos em que eu me sinto feliz. E aí eu percebi, são momentos que envolvem natureza, e natureza, a gente não precisa ir para um parque nacional da Croácia, ele é lindo, Mas, assim, a gente tá no Brasil, que, assim, se for falar de natureza, acho que é o país que dá de 10 a 0 em todos os outros. Tem muita natureza extremamente exuberante no Brasil. Tem gringo que mora nos países mais ricos do mundo que vem para o Brasil para ver natureza. Então, eu falei, cara, vai ser um período da minha vida de viajar mais no Brasil. Eu gosto de natureza, eu gosto de descansar, tipo, o que me faz feliz é deitar numa rede e ficar lendo, sem ter reunião, sem ter Zoom, sem ter horário, sem ter relógio. Então, eu falei, tá, eu vou explorar isso nesse período da minha vida em que eu vou gastar menos. Então, não sei se foi um exemplo que respondeu a sua pergunta, cara.
Respondeu super. E eu fiquei surpresa com essa resposta.
Por quê?
Porque, eu acho, eu não sei me dizer. Eu achei que você fosse falar, talvez... Que eu acho que eu sei que você faz também e eu sei que ajuda. Que é a parte de, talvez, transferências automáticas, esse tipo de coisa. Mas
como que eu faço pra poupar, você diz?
É pra poupar também, mas assim, de ser uma forma leve. Mas eu gostei que você levou pra esse lado. Porque... E eu não imaginei que você fosse levar... E a minha resposta seria muito parecida com a sua. Eu não achei que fosse. Porque a parte da projeção, eu sei que muita gente, às vezes, panica um pouco, né? Enquanto para você é uma coisa que te motivou e que é, pô, aí agora eu sei o meu norte, eu sei o que está acontecendo, eu consigo acompanhar, eu sei os marcos, etc. Tem muita gente que fica meio panicada com isso, mas eu acredito muito no poder também da projeção. Muito.
Porque acho que a projeção fala, olha, dá para chegar lá, olha os juros compostos.
É isso.
Né?
Tipo, e o chegar lá, claro que ele vai ser relativo para cada pessoa. Quando você for projetar e você talvez vai colocar valores de aportes muito pequenos, você está ainda limitado a pensar numa vida linear de aportes. Né? Então, assim, sempre tenta pensar, isso é o que você está conseguindo poupar hoje. O que você vai mudar agora na sua vida para poupar mais? Então, enfim, isso provoca mudanças na nossa vida também. Eu acho a projeção muito poderosa. E também me ajudou demais. Para mim, era a cenourinha também que ficava. Foi muito parecido, Vicky. Porque para mim era a cenourinha do que... Para onde eu tô indo, o que eu preciso fazer, para onde que eu preciso chegar. E tiveram marcos no caminho. Não foi só a independência financeira no final. Tudo isso que você falou de receio, de poxa, de empregabilidade, não sei o quê. E, gente, eu era concursada, né? Quer dizer, ainda sou porque eu tô numa licença. Mas por que que você vai ter essa paranoia? Por que que você vai ter esse medo? Mas porque não era só a questão de demissão também, não. Era, e se eu quiser largar meu cargo? E se eu quiser desacelerar? E se eu quiser fazer uma transição? E se eu quiser fazer outras coisas? E no meio do caminho, eu fui atingindo esses marcos. Opa, agora eu já posso fazer tal coisa. Não é que eu não podia desde o início, mas eu podia fazer outras escolhas com muita segurança financeira. E isso era muito poderoso. E para mim, essas projeções, elas ainda continuam até hoje, porque já está tão imbuído na minha alma de ser... poupadora e de querer poupar, assim, isso
não dá pra viver sem ter isso, né? Uma bússola.
Isso é parte do meu DNA, Vicky, assim, eu já... Teve até um momento da minha vida que eu falei assim, eu vou lutar contra isso, acho que eu preciso lutar um pouco contra isso. E não, agora eu já entendi que isso faz parte do meu DNA e é extremamente benéfico, porque eu nunca vou parar de sonhar. E tá tudo bem eu querer, eventualmente, não é que eu já sei o meu suficiente, eu não vou abrir mão do que eu tenho agora, mas, assim, na viagem, foi um dilema muito grande pra mim. E agora, eu continuo fazendo as minhas projeções no meio da viagem? Faz sentido isso? Não faz? Eu tô pegando mais leve, assim, tem mês que eu faço uma projeção, tem mês que eu não faço, mas isso tá me mostrando, a gente aqui tá gastando menos do que a gente tinha estimado. Então, assim, a gente tá gastando menos do que a gente tinha estimado, e por que que a gente tá gastando menos do que a gente tinha estimado? Não é que eu não aceito mais, é pão durice, não sei o quê. Não, é porque eu fico muito, muito feliz em saber que não importa o lugar que eu tô, a gente é feliz. O que que a gente é feliz? A gente é feliz... Uma trilha.
Que faz a gente feliz.
A gente é feliz na praia, na barraca. Eu não preciso nem do Beach Club. Não preciso. Eu tenho uma barraca, eu tenho sombra, eu tenho mar. Meu filho... Eu fico extremamente feliz de ver meu filho assim, sabe? Desgarrado também, sendo feliz nas coisas mais simples. Claro, a gente tá numa coisa confortável. Eu não tô falando aqui que a gente tá vivendo de amor em cabana. Porque não é verdade. Não é verdade. Mas por que que a gente tá conseguindo economizar com o euro ainda subindo, né? É porque no fundo... A gente acha que a gente precisa de mais do que efetivamente a gente precisa para ser feliz. Não estou falando de novo da questão do conforto. É claro que a gente quer o mínimo de conforto. Então, essa parte da projeção para mim também foi essencial. E continua sendo. E o segundo também passou pela sua resposta, que é como é que eu faço essa jornada prazerosa? Eu olho para trás e não é que eu não tenha arrependimentos na vida. Acho que é impossível a gente levar uma vida sem se arrepender de nada. Mas eu olho para trás e até agora a sensação que eu tenho é valeu a pena. Valeu a pena. valeu a pena cada não que eu disse. Então, assim, se você está escutando isso e está no meio de uma jornada e se vendo falando alguns nãos, pensa no que esses nãos estão te proporcionando de sims, porque eles estão te proporcionando. E se você estiver vendo isso numericamente mesmo, numericamente, isso traz muito conforto, traz muita motivação para continuar. Não importa o estágio, porque ninguém começa lá na frente. Eu não comecei lá na frente, também comecei. No primeiro investimento, segundo, terceiro, quarto, cada um deles vai trazendo mais coisa para a gente. Agora, se o seu grande objetivo for só o número, número por número, e eu vou dizer não para tudo na vida, não é sustentável. Quais são os sims que você está falando? Você vai descobrir que é mais simples do que a gente pensa. Não é que é simples, deixa eu refrasear aqui, não é que é simples, ah, sim, não é. É óbvio que demanda esforço. Mas aquilo que a gente está procurando, que no fundo está todo mundo procurando a mesma coisa. Está todo mundo procurando ser feliz. Seja com dinheiro no bolso, seja sem dinheiro no bolso. Está todo mundo procurando ser feliz. Aquilo que a gente está procurando envolve bem menos sacrifícios, talvez, que a gente pense que a gente tem que fazer. Não é. A vida não foi feita para ser tão sacrificante assim. Então dá para a gente curtir na jornada. Parece um papo meio coach motivacional, assim. Não era bem a tônica que eu estava querendo dar. Mas passa por aí. Projeção é número convivendo com vida. Número convivendo com o que te faz feliz. O tempo inteiro. Na minha visão, eles... Por isso que eu acho que finanças é lindo, assim. Porque os números, eles falam muito sobre a nossa vida, né? Recurso escasso.
É isso. É o que a gente fala até na nossa vinheta, né? Tipo, não é a matemática em si. São as escolhas. Você vai dizer... Se você não dizer não pra nada, tá dizendo não para sua felicidade no futuro, a sua segurança física, sempre. Cara, na velhice, não ter dinheiro envolve prejudicar a sua segurança física, sabe? A sua saúde, enfim. Então, mesmo sem dizer não para nada, você está dizendo não implicitamente para outras coisas muito maiores. Então, na verdade, é uma conversa sobre a vida, sobre valores. Então, meu último comentário vai ser só para não deixar morrer uma coisa que você trouxe, que você falou, achei que você fosse responder falando que era mais num lado mais prático, né, de transferências automáticas e poupar de forma mais automática. Você achou que eu fosse responder isso? Eu acabei indo para um lado mais como ter prazer e como me manter poupando, mas assim, de forma prática, realmente pensando em assim, ferramentas, conta bancária, etc. E isso foi o que mudou minha vida, assim, de longe, porque isso facilitou. Não é nem que facilitou, isso possibilitou um nível de poupança que antes eu não tinha, porque quando você vê o dinheiro na conta e você fala, vou separar uma parte e tal, óbvio, isso eu ainda faço, né? Tento sempre poupar cada vez mais, mas você nem contar com o dinheiro e não, nem ter que ver ele passando na sua conta, isso é de um poder tremendo, assim. Foram três coisas que eu fiz. Eu comecei primeiro com a previdência privada, que eu já comentei no nosso episódio de previdência, no ano passado. Então, esse é um dinheiro que nem pinga na minha conta, porque ele já vai direto da folha de pagamento para a previdência. E aí, esse ano, eu fiz mais duas. Uma, isso é muito particular, né? Na empresa onde eu trabalho, que é uma empresa de tecnologia, tem um programa de compra de ações. Então, se você coloca X%, você pode escolher o X. Você coloca X% do seu salário para compra de ações, eles nem te pagam. Esse dinheiro vai direto para compra da ação, com desconto. Enfim, é um programa legal que vale super a pena. Então, é isso. Mais uma forma compulsória de eu poupar, que o dinheiro nem cai na minha conta. E aí, o terceiro fui eu que fiz, né, de uma forma mais... que não tem a ver com a empresa onde eu trabalho, mas que eu falei, todo dia X... vai ter uma transferência saindo da minha conta corrente para a minha conta de investimento automaticamente. Eu não preciso, e aí eu nem conto com esse dinheiro. Então, foram três coisas que, assim, poupar sem você sentir que você está abrindo mão do dinheiro, só simplesmente poupar pelo design de como você organizou as suas contas, isso é incrível, porque você nem pensa. Tipo, já foi, pá, é gostoso, eu vou lá, eu vejo o valor, eu gosto, tal, põe na planilha. Mas no dia a dia deixa de ser um esforço poupar, sabe? E aí você nem contar com esse dinheiro, tanto é que na minha planilha, eu vou falar um valor fictício. Vamos supor que eu ganhei 10 mil e eu tô poupando 4 mil, tô inventando. Ao invés de eu botar no meu orçamento que eu tenho 10 mil e eu poupo 4, eu tô botando 6. Eu conto que aquele é o dinheiro que eu tenho pra gastar, e aí a minha vida, os meus gastos, as minhas, enfim, as minhas coisas, tem que caber nesse 6. Então, assim, fingir que aquele dinheiro não existe e ver ele nem saindo da minha conta ou já nem cair na minha conta Eu acho que aí é onde está a magia, de verdade.
Eu acho que também ajuda muito. Acho que ajuda bastante. Eu já falei isso aqui, eu não usei isso ao longo, mas eu acho que para mais da metade da galera, com certeza, ajuda bastante. Acho que é isso. Se fosse resumir aqui o episódio de hoje, que era o fomo do bem, são as duas palavras que a Vicky falou. Normalizem falar que está economizando por conta de A, B ou C. Ou se quiser se explicar, se explica. Se não quiser, não se explica. Mas normalizar, simplesmente falar isso. E não ter vergonha. Não ter vergonha. Com certeza deixa o processo mais fácil. Eu acho que, como eu falei aqui, né, no início, eu falei, gente, mas é fácil. Depois eu falei, não é fácil. Porque eu estava só olhando muito para dentro e não
no seu perfil.
Contexto. É, não é fácil. Não é.
E acho que vocês vão se surpreender no processo. Porque isso eu vivo com as minhas amigas. Assim, desde a época que eu estava endividada, foi quando eu comecei a falar de dinheiro com as minhas amigas. E, cara, falar, vamos comer em casa ao invés de vamos sair. Ou, não vou fazer esse rolê, não vou fazer não sei o quê. Deixou o ambiente menos tenso para as outras pessoas também poderem falar, eu também quero, eu também, não sei o quê. Como é que você tá fazendo? Então, assim, vocês podem se surpreender muito positivamente depois de dar esse primeiro passo. Porque, acho que, assim, se tem dois objetivos, que eu chutaria que 80% da população do planeta, assim, tem. Quando vai falar de objetivo de ano novo, é investir mais. E melhorar a saúde barra corpo de alguma forma. Então, assim, todo mundo quer economizar, entendeu? Então, você não vai ser um ET. Todo mundo quer economizar. Só precisa dar o primeiro passo.
Perfeito. É isso. Gravamos.
E a gente falando, vai ser um episódio rápido.
Eu tinha certeza que não. Tinha certeza, Vicky. Quando você falou, eu já falei, olha... Bom, mas espero que vocês tenham gostado, gente. Olha, quem não segue ainda, siga, por favor. Dê as 5 estrelinhas aí. E nos vemos daqui a 15 dias. Um beijo.
Um beijo.